Muito bem, agora é 4 horas e 21 minutos.
Estamos de volta aqui com o Café e Cultura, na parceria do Café Bom Jesus, nova embalagem, forte e gostoso, como sempre. E olha que bacana, né? Porque um dos romances mais famosos, mais populares do Rio Grande do Sul, o Quatrilho, do autor aqui, nosso, de Caxias do Sul, José Clemente Pozenato, tem um relançamento e tem uma novidade, que é a inclusão de um capítulo inédito, o que desperta a curiosidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está com ele na linha, o professor e escritor José Clemente Pozenato. Boa tarde, professor, tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde.
Tudo bem.
Tudo bem. Professor, o ano passado, a primeira edição completou 35 anos. A primeira edição do livro Quatrilho completou 35 anos, né? E agora tem essa novidade desse relançamento pela editora Age, né? Com esse capítulo inédito. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Como é que esse projeto retoma esse novo fôlego aí?
Não, a ideia foi exatamente essa, né, para comemorar essa data, não é? Que é passar de uma geração inteira, né?
Exato.
A gente faria uma edição com uma pequena novidade, né?
Uhum.
E como eu havia escrito a minha trilogia, começa com a Cocanha, o Quatrilho e termina com a Babilônia.
Uhum.
Mas eu escrevi antes o Quatrilho.
Uhum.
E, então, a ideia que eu tive foi de agora escrever um gancho, né, como costumo dizer.
Sim, sim.
Uma ligação entre o Quatrilho e a Babilônia, que é o romance seguinte, não é?
Perfeito.
Então, eu escrevi uma cena no final do Quatrilho que, né, engata com a primeira cena da Babilônia.
Uhum.
O padre Job entrando no automóvel.
Certo, certo. O Padre Job, que é essa figura que costura, digamos, as três histórias. Ele é presente nas três histórias, tanto da Cocanha quanto na Babilônia e o Quatrilho, né?
Sim, ele está presente em todas elas, né? Porque eu coloco sempre o personagem para ir avaliando o que vai acontecendo, não é?
Uhum.
Então o Padre Job entra como personagem analista, né, essa expressão, né,
sim,
do que está acontecendo. Então, o leitor pode ter uma visão da evolução, das transformações, etc., pela visão dele, não é?
Claro. Eu queria saber como é que é para o senhor que, né, revisitar essa obra, que ela é uma obra tão importante para a literatura brasileira, porque ela se perfila na perspectiva de fazer uma leitura, um relato, ou digamos assim, uma construção, romanceada da história da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Como é que é para o senhor revisitar essa obra que já é tão referencial para os estudos de literários e também para o público?
Olha, em princípio, né, nenhuma obra é acabada.
Pois é, né?
Nenhuma, né? Se a gente fosse pensar em acréscimos, uma coisa, por exemplo, né, que ocorre quando eu tenho encontros em que a gente comenta, né, o romance nas escolas e outros eventos, né?
Uhum.
Uma pergunta que seguidamente me é feita é: e o que aconteceu com o casal que saiu, que pegou o trem e foi embora, não é?
Pois é, exatamente.
Então já me sugeriram, né, que isso aí daria outro romance, né?
É, outro romance. Tá no ar.
Para dizer a verdade, eu até rabisquei, né, algumas sequências, né, com esse casal em São Paulo, né,
uhum,
lá num daqueles bairros, né, também de italianos, mas não levei adiante a ideia. Mas não está excluído, né, que
Claro.
De repente, Máximo e Teresa podem a cena num outro romance.
Sem dúvidas. E, Pozenato, como que é para você também, né, autor dessa obra tão importante, poder ver o Quatrilho também sempre, digamos, sendo revisto, né, e revivendo a história também em diferentes formatos, porque também já se tornou um filme, né, que inclusive quase ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro ali em 96, mais recentemente também virou uma ópera, né, também muito Sim. aclamada aí pela crítica. Como que é para você ver justamente a obra sempre se renovando, né, e retomando ao circuito sempre nesse contato com o público?
Não, o que eu vejo é que o meu projeto inicial de criar uma imagem bem consistente, né, da experiência do imigrante italiano, né, no, na segunda geração, né,
uhum.
que é do Quatrilho, que era o meu projeto, que é da transição, né, da economia agrícola, né, para a economia
industrial,
né, uhum. que essa imagem acabou realmente se consolidando, não é?
Uhum.
Ela acabou se tornando uma referência dentro da literatura, e da literatura acabou migrando, né, para o cinema.
Uhum.
Né? E no caso da ópera, foi uma experiência diferente, porque na ópera o que é colocado em primeiro plano são os sentimentos das personagens.
Uhum. Né?
Exato.
Então eu escrevi o libreto da ópera também, né?
Uhum.
Eu que escrevi em italiano.
Uhum.
Bacana.
Que escrevi o libreto e eu tive que mergulhar de novo, né, nas personagens.
Sim.
Para me lembrar o que é que elas estavam sentindo naquela cena, naquele momento, não é? Então foi de alguma forma como complementar o romance. Então, se alguém lê o libreto do assiste a ópera, né, o Quatrilho, vai localizar o interior das personagens, né, que elas se manifestam cantando,
uhum.
que não está explícito no romance nem no filme.
Ah, bacana, né?
É outra versão da história.
Sim, sim. E eu acho que deve ser desafiador pro autor revisitar essa obra e olhar, relembrar e retomar algumas narrativas, essas experiências dos personagens, quase que como se eles fosse um diálogo com esses personagens que estão vivos e aí dialogando, né, fazendo interlocuções com o autor. É nessa perspectiva que também acontecem essas revisitas, como no caso agora de criar mais um capítulo para esse relançamento do livro, professor?
Realmente, né? É uma retomada de um diálogo com o personagem. Né?
Uhum.
E eu sou tipo de romancista que sempre tem presente a personagem visualmente.
Uhum.
E que eu quero que o leitor também seja capaz de visualizar, né?
Sim.
Os personagens, as cenas, né, que estão sendo contadas. Né? E então a gente convive com as personagens. Né?
Claro, com certeza.
Inclusive acontece o seguinte, quando eu terminei o romance, o Quatrilho, que foi o primeiro que eu escrevi na trilogia,
uhum.
eu me senti numa solidão enorme, né? Com...
Claro.
Que os personagens que eu estava convivendo com durante 3-4 meses
uhum.
saíram de dentro de casa, né? E aí, então, para remediar a situação, eu resolvi escrever aquela novela policial, O Caso do Martelo.
O Caso do Martelo, exatamente.
Que acabou sendo publicado antes do Quatrilho.
Do Quatrilho.
Né? Mas foi publicada, né, nesse período de solidão.
E que também acabou virando um programa televisivo. Teve uma adaptação na televisão, O Caso do Martelo, né, professor?
É, O Caso do Martelo foi transformado em um caso especial, né, da TV Globo, né?
Uhum.
O que aconteceu foi o seguinte, né, o Antônio Calmon foi convidado para fazer o roteiro, a adaptação, né, do Quatrilho para o cinema.
Uhum.
Ele era roteirista de novelas na Globo, na época. diretor de cinema, Menino do Rio, é um filme dele.
Isso. Né?
E aí, conversando com ele, ele quis ler outras coisas que eu tinha escrito e ler o caso do Martelo. Né? Ele disse, isso aqui dá casa especial.
Ah, bacana. Bacana.
Me levou lá na Globo.
Uhum.
Né? E conversei lá com o pessoal da produção da Globo e eles toparam na hora, né? Na
uhum,
hora.
Uhum.
Então, fantástico. E aliás, o que comentaram, né, que eu ouvi lá, foi de que o meu modo de escrever já é um roteiro.
Ah, olha que bom.
Os diálogos das personagens não precisam mudar nada,
uhum.
que não são redundantes, não são excessivos, não são discursivos, são diálogos coloquiais mesmo, né? E coloco também as cenas com o caráter visual bem marcado, né? Então...
Já entrega o planejamento, já está praticamente pronto, tá sugerindo pronto. As marcações, os figurinos, o ambiente.
Tudo já está marcado, né?
Pois é, isso denota um escritor muito meticuloso, um escritor muito rico, um escritor muito compenetrado na descrição das cenas, das narrativas. Como é que é para o senhor fazer a construção disso tudo? O senhor é abnegado, enfim, volta ao texto várias vezes? Como é que é o processo de criação?
Não, quando o processo de criação é todo ele mental, né?
Uhum.
Interior. Quando eu ponho por escrito, já está pronto. Não mudo nada depois.
Ah, olha só.
Só escrevo quando eu já tenho bem claro, né, como é que eu quero construir aquela situação, aquela cena, aquele diálogo, né?
Uhum.
Então não há emendas, né?
Sim.
Eu tenho ainda os originais datilografados no quadrilho, né?
Uhum.
Que na época não existia computador, eu pelo menos não tinha, em 84.
Uhum.
E as únicas correções que eu tenho são de erros de datilografia.
Olha só. Sinal.
Mas de emendar frases, de cortar trilho, não tem nada
não
disso.
Não tem nada disso.
Bacana.
É.
E no caso deste capítulo inédito que está chegando aí junto com essa nova edição do Quatrilho, professor, ele foi feito no ano passado, foi feito de forma muito rápida? Como é que foi esse processo de criação desse capítulo inédito?
É, eu passei uns 2, 3 dias imaginando que cena eu poderia criar, não é?
Uhum.
Para criar, não é? Essa ligação entre os dois romances, né? Aí o quadrilho terminava com uma cena em que o padre de obra recebe uma carta, né, do casal que foi embora, né?
Uhum.
E tá comentando com os que ficaram, né?
Claro.
E terminava o romance com um comentário, né? Que entrava o padre Mário para convidar para o almoço, né?
Uhum.
E perguntando, né, se metendo de curioso, sobre o que ele estava conversando, né?
Sim.
Aí então o que eu acrescento é quando eles chegam para o almoço, o padre Mário tem outra surpresa para ele. Diz para ele, isso aqui é um almoço de despedida, o senhor está sendo transferido para a cidade.
Uau.
Que é o deslocamento para esse outro universo onde a Babilônia acontece, né?
Onde a Babilônia acontece, que é na cidade de Caxias.
Uhum.
Né?
Uhum. Uhum.
Perfeito.
Professor, e o senhor é aqui de São Francisco de Paula, né? Mas eu acho que eu acho que qualquer caxiense gosta de dizer que o senhor é um cidadão caxiense, né? Eu queria saber...
Com muita honra.
Exatamente. Eu queria saber como é que é para um autor, para um escritor, ter essa acolhida, porque o senhor é praticamente uma unanimidade no ambiente cultural, no ambiente acadêmico, né? Enfim, como é que... Qual a importância disso? Como é que o senhor sente essas deferências que lhe são dadas?
Não, como eu lidei muito com escritores, etc., né?
Uhum.
Eu percebi que o escritor que vê o mundo que ele narra de fora eles têm mais objetividade, mais perspicácia, ver coisas que quem vive dentro dessa cultura não percebe. Se quiser comparar, por exemplo, quem escreveu a memória, né, da imigração alemã em romance.
Sim.
Não foi um descendente de alemães, né? Foi o José Guimarães.
Pois é, exatamente.
Lá de fora ele chegou aí. Então, o meu caso também, vindo de São Francisco, e eu fui conhecendo a cultura da imigração italiana, passo a passo, me surpreendendo, né, com as coisas que ia descobrindo. E quem chega de fora não tem a visão mitificada.
Uhum.
Que os que vivem dentro da cultura tendem a absorver aquilo que foi contado é verdade, né? E no caso de quem chega de fora, ele vê coisas que quem está dentro não quer ver, né?
Exato.
Não quer perceber.
Claro.
Tanto que quando eu recebi a comunicação de que o Quatrilho ia ser lançado aqui em Caxias, né? Eu passei aquela noite meio acordado pensando, eu acho que não vão gostar.
Porque... Mas gostaram, né?
Mas gostaram, né?
Isso é bacana. Isso é muito bacana.
Muito importante essa visão crítica, justamente, né? Porque também acaba trazendo quase que também esse olhar justamente documental, né? Como você disse, observando essa cultura, né? E, claro, criando os personagens e as histórias, mas é importante também, inclusive, como um registro histórico, né?
O cuidado que eu tive é de colocar personagens com visão dos dois lados, né?
Claro.
Então, quem lê o romance vê, né, um personagem que só enxerga dentro de... O Padre Gentili vê de um ângulo diferente, né, do Padre Job, né?
Exato. Dar
um exemplo, exato, né? A tia Gemma vê de um ângulo diferente da Pierina e assim por diante, né? Então, uma das estratégias, né, de se escrever um romance, né, de chamar um romance histórico, né? Como...
Isso.
Base histórica, é multiplicar os pontos de vista.
Com
dar
certeza.
Para o leitor vários pontos de vista. E é o que eu faço. Eu boto até um anarquista, né?
Uh-huh.
Para dizer coisas que ninguém teria coragem de dizer. Como aquela frase, a igreja é a escória do capitalismo.
Colocar essa frase na boca de um anarquista é muito importante, justamente porque mapeia também algo que acontecia e que é, né?
Exato. Eles diziam isso, né?
Claro, com certeza. E nesse momento o senhor está debruçado, né? O senhor já falou que já ponderou aqui a possibilidade de retomar a história do Máximo e Teresa, mas nesse momento o senhor está se dedicando a um outro projeto, né?
Eu fui provocado a botar o Dante, a Divina Comédia do Dante, na nossa língua, né?
Uhum.
Aí eu topei o desafio e comecei, né? Estou trabalhando nisso aí.
Nossa, uma empreitada de fôlego, né?
Bota fôlego, né? Bota fôlego. São 100 cantos, né?
Uhum.
De 150 versos em média, cada um faz a conta.
Nossa.
15 mil versos.
15 mil versos para ver revista.
Porque o Dante, quando ele escreveu numa linguagem direta, né? Acessível, né, para os leitores da época dele.
Uhum.
E as traduções que eu conheço em português são todas rebuscadas, cheias de adjetivos, né, e que desviam da intenção do Dante, né, e começando a traduzir, eu percebi que o Dante faz na Divina Comédia é uma narrativa visual.
Uhum.
Em alguns pontos até parece roteiro de filme, né?
Uhum.
Que
ele constrói a cena, põe o personagem, põe as falas do personagem, né? E um caráter visual muito forte. Não por acaso, né? O Sandro Botticelli, né, resolveu desenhar toda a Divina Comédia.
É, exato, né? Que é um registro também...
Televisual. Então, a minha tradução está tentando preservar essa característica de Dante. Só para dar uma amostra só dos três primeiros versos, né?
Uhum.
Claro. Que é no meio do caminho desta vida. Em geral, todos traduzem assim, que me encontrei numa selva escura, né? O que o Dante quis dizer não é que ele se encontrou, ele quis dizer que ele estava perdido.
Uhum.
Então, como é que eu traduzo? No meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura.
Perfeito, claro.
Então, é nesse tom que vai a minha tradução, né? Quem já leu, eu já terminei de traduzir O Inferno, né?
Uhum.
Meus amigos que já leram estão empolgados, né?
Certamente. E a gente fica na curiosidade. O projeto tem data para ser lançado? Não? Qual é a...
Olha, eu estou planejando lançar O Inferno agora em setembro.
Uhum.
Que são 700 anos da morte de Dante Alighieri, né?
Uma boa data.
Uma boa data para comemorar.
Com certeza.
Marco. Perfeito.
Maravilha, professor. E o livro já está nas livrarias ou tem algum formato mais direto para a nova edição do Quatrilha? Qual é a possibilidade de quem quiser ter acesso ao livro? Já está nas livrarias?
Eu não saberia dizer agora aqui, ao vivo, né?
Claro.
Mas com essa história da pandemia, as relações das livrarias com as editoras está meio... Está paralisado.
Tá um pouco parado, né?
Então a editora tá vendendo pelo site.
Ah, perfeito. Uhum. No site da AGE a gente pode encontrar, então.
Pode encontrar.
Perfeito. É. Maravilha, professor, escritor José Clemente Pozenato, falando aí do relançamento, né, do Quatrilho, que traz um capítulo inédito. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua obra, sempre muito obrigado. Significativa e muito importante aí para a cultura, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil inteiro, né? Parabéns e obrigado.
Tá, muito obrigado, eu que agradeço a atenção.
Obrigado, um abraço, professor.
Gratidão, Pozenato, até mais.
Até mais, um abraço.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, agora 4 horas e 43 minutos. Que honra, né, ouvir José Clemente
Muito
Pozenato
legal.
Falando sobre essa revisita a uma de suas mais importantes obras, né, que é o Quatrilho, mas também sobre seus projetos, né? A gente
Sim,
vê que...
estamos sabendo aí de primeira mão que ele lança uma tradução do Inferno de Dante agora em setembro. Super bacana, né, essa notícia. E super bacana a dedicação do Pozenato para seus livros, o esmero com que ele trata a literatura e a cultura daqui da Serra Gaúcha. É um nome realmente muito importante, né, que a gente precisa abraçar e reverendar sempre pela importância toda da contribuição dele para a cultura gaúcha e brasileira e também por, né, fazer do Quatrilho aquela obra tão bonita que virou, né, um filme muito festejado e que foi, nos levou até o Oscar, né? Concorrer ao Oscar, super bacana.
Exatamente. Só passar aqui também, para quem se interessou, né, que gostaria de obter essa nova edição, também tem dois contatos aqui de telefone que o pessoal pode ligar, né, para ter
favor.
Mais informações. É o 54-3538-5762 ou também pelo telefone 549-9138-7551, né? Então o pessoal também pode ligar ou acessar o site da editora, né? Que aí também tem mais informações sobre essa nova edição do Quatrilho.
Maravilha. Fica aí os contatos.
Exatamente. Agora faltando 15 minutinhos para 5 horas da tarde.
E vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu